Você conhece o teste do pezinho? Sabe como e quando ele deve ser realizado? Apesar de ser considerado um exame muito importante para a triagem de diversas doenças, inclusive a fibrose cística, muitas pessoas desconhecem a importância do teste do pezinho e não exigem a sua realização. Por isto, neste episódio do Conversando sobre a Fibrose Cística, vamos falar mais sobre esse exame que faz parte do Programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde. Eu me chamo Camila Venturelli, eu sou jornalista do Unidos pela Vida e conversei com especialistas no tema e familiares para trazer 4 informações importantes sobre o teste do pezinho que você precisa saber. A primeira informação sobre o teste do pezinho que você precisa saber é que ele é gratuito e obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros. Ele é um direito e pode mudar a vida do seu filho, por isso, exige a sua realização. Musseline Torquato Domingos é coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Paraná e coordenadora do Laboratório Especializado em Triagem Neonatal de Santa Catarina, e fala mais sobre como o teste do pezinho é realizado.
O teste do pezinho, ele é realizado por meio da coleta do sangue ali na maternidade. Então a mãe teve o bebezinho, na hora que ele vai receber a alta, então é coletado, né, por meio de uma punção, uma picadinha lá no calcanhar do bebê, algumas gotinhas de sangue. E essa gotinha de sangue, ela é impregnada num papel filtro, uma ficha de coleta que tem todas as informações do bebê, da criança. E aí, esse sangue, então, é que vai ser utilizado para a gente fazer a pesquisa. Olha, é muito seguro para os bebês, não tem problema nenhum. Hoje, as pessoas que fazem a coleta do teste do pezinho são altamente capacitadas. E até para a mãe, né, que tem medo, né, que às vezes fica preocupada, que às vezes o bebê chora, né, na hora da realização, fica com peninha. Né? Mas olha, mãe, você que tem peninha, sabe, saiba que você está fazendo, assim, é um gesto de amor esse. E aquele sangue, então, é seco, daí tem todo um procedimento, né, que o profissional de saúde sabe fazer, né, de secagem correta, de armazenamento lá no ponto de coleta, no hospital ou na unidade de saúde, e daí ele é transportado por SEDEX, olha, veja, tudo tem que ser rápido, né? Ele é transportado para o SEDEX, chega aqui no laboratório, a gente vai fazer toda uma avaliação em cima daquele cadastro, vai fazer análise daquele sangue, a gente vai saber se aquela criança tem ou não suspeita de ter uma dessas doenças da triagem neonatal.
Doutora Luciana Monte é coordenadora da pneumologia pediátrica e do Centro de Referência de Fibrose Cística do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar, e reforçou que o exame é seguro para os bebês.
Ele é relativamente seguro, sim, só tem a dor da picadinha, né, do calcanhar do bebê, mas ele é seguro, não tem maiores riscos desde que feito por pessoas treinadas.
O segundo fato relevante sobre o teste do pezinho é o período em que ele deve ser feito, entre o terceiro e sétimo dia de vida do bebê. Mas quais os impactos que a realização desse exame fora do período pode trazer para os seus resultados? Quem explica é a doutora Musseline Domingos.
O teste do pezinho, ele tem que ser coletado o mais rápido possível. Mas o rápido possível não é assim na hora que a criança já nasce e vai coletar o sangue. Não, tem que esperar um pouquinho o metabolismo dela, né, responder. Então, depois de 48 horas de vida, né, que já estaria já dentro do terceiro dia, né, a partir de 48 horas de vida, a gente já está no terceiro dia de vida da criança. Até o quinto dia é considerado assim um período ideal. O período é ideal por quê? Porque a gente consegue fazer essa coleta já nesse tempo curtinho. Lembra que eu falei? Essa amostra ainda vai secar, vai vir para o laboratório no correio, vai fazer análise, e se der alterado, até o serviço social chamar, porque são as assistentes sociais que vão atrás daqueles casos que o resultado é alterado. Essa criança ainda é novinha, ainda ela é bem novinha ainda, né? E aí dá tempo da gente entrar com a medicação para que esses sintomas, né, essas sequelas nem aconteçam, para que a doença não evolua no recém-nascido. Por isso, quando a gente fala em tempo ideal, é que essa coleta tem que ser precoce. E aí são várias doenças, né? Hoje são 6, né? A toxoplasmose está entrando, a fibrose cística é uma das doenças que fazem parte dessas 6, e é uma doença muito importante. E o teste do pezinho é a única forma rápida de você identificar essa doença antes que essa criança manifeste algum sintoma da doença.
Doutora Luciana Monte também fala sobre a importância da realização do teste do pezinho entre o terceiro e sétimo dia de vida do bebê, relacionando os impactos com a triagem da fibrose cística.
Sim, com o teste do pezinho, ele faz uma triagem para várias doenças. Realmente o ideal é que a pessoa siga aquele período que é mais indicado de fazer, entre o terceiro e o sétimo dia de vida. Se fizer muito cedo para algumas doenças, pode não dar nenhuma alteração e poderia ter alguma alteração. Então o ideal é esperar um pouquinho a criança mamar no peito, né, ter alguma alimentação primeiro para depois realizar. E outros testes, se demorar muito para serem feitos, primeiro que a gente perde a chance do diagnóstico precoce, né, se demorar muito. E segundo, alguns testes podem trazer resultados que não são confiáveis quando se demora muito. A exemplo da fibrose cística, que quando ele é realizado após os 30 dias de vida, ele pode não ser confiável o seu resultado. Então, o ideal realmente é que se faça entre o terceiro e o sétimo dia por duas coisas. Uma, para se conseguir detectar as doenças no período ideal, e dois, para que o diagnóstico seja feito precocemente e a criança não tenha sofrimento ao longo do primeiro mês de vida e possa ter o diagnóstico precoce e o tratamento também oportuno.
Agora que você já sabe como e quando o teste do pezinho deve ser feito, deve estar se perguntando, onde é possível realizá-lo? Como terceiro fato importante, lembramos que esse exame pode ser feito em unidades básicas de saúde, hospitais e maternidades. Rayane Eloá é mãe de fibra do José Bento, diagnosticado com fibrose cística após a triagem no teste do pezinho. Ela conversou conosco sobre como esse exame foi fundamental para o diagnóstico seguro e precoce do seu filho para a doença.
Hoje eu queria falar sobre a importância que o teste do pezinho teve na minha e na vida do meu filho. Porque foi graças a ele que com apenas 24 dias de vida, o José Bento teve a suspeita do diagnóstico da fibrose cística. E sem esse teste, ele jamais teria a qualidade de vida e o tratamento adequado que hoje ele tem. Tudo começa pelo pezinho.
Para finalizar, o quarto e último fato sobre o teste do pezinho que você precisa saber é que, apesar de muito importante para a triagem da fibrose cística, ele não realiza sozinho seu diagnóstico. Caso ele indique alteração para a doença, o teste do suor deve ser feito para confirmar ou descartar essa identificação. Quem traz mais detalhes sobre o teste do suor é a doutora Luciana Monte.
O teste do suor é um exame que dosa os íons cloreto que temos no suor. Ele é realizado quando existe uma suspeita de diagnóstico de fibrose cística. Por exemplo, se a criança teve um teste do pezinho alterado para fibrose cística, o algoritmo aconselha que esse teste seja repetido antes dos 30 dias de vida e, se novamente vier alterado, que a criança seja encaminhada para a realização do teste do suor o mais precocemente possível. O ideal é que a criança tenha pelo menos 2 quilos e ela tenha um suor em nível satisfatório, que isso é avaliado durante o exame. Então essa amostra do suor é coletada, existe uma forma correta de fazer isso. E geralmente nos centros de referência de fibrose cística, onde se coleta o teste do suor, seria o mais aconselhado de se coletar, porque é um teste trabalhoso, minucioso e que deve ser seguido as etapas para que ele seja realizado de forma confiável. Então, essa criança, o suor é coletado, primeiro se estimula a produção do suor por algumas substâncias e depois se coleta suor e que tem que ter quantidades adequadas para análise. Se a criança for muito pequenininha ou não tiver condições clínicas de realizar um teste do suor por alguma instabilidade, por estar entubada e não ter como transportar até o exame, nós podemos ter acompanhamento clínico dessa criança e fazer outros testes que possam ajudar a gente no diagnóstico de forma indireta, como por exemplo a elastase fecal, se a criança tiver, ou gordura fecal também, para que a gente já consiga fazer o tratamento de reposição das enzimas, avaliação de bactérias, avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico dessa criança. E assim, mesmo sem o teste do suor, por alguma instabilidade ou por a criança ser muito pequenininha em alguns momentos, a gente consegue indiretamente começar um tratamento cuidando do que a criança apresenta, mesmo antes de se conseguir fazer um teste do suor e o diagnóstico de fibrose cística. Alguns momentos nós também podemos fazer o teste genético, que esse não depende de transporte, pode ser coletado onde a criança estiver e enviado o material. Então são formas de tentar agilizar o diagnóstico naquelas crianças que não têm condições de fazer um teste do suor em determinada fase da vida. Mas o padrão ouro do diagnóstico da fibrose cística realmente é o teste do suor, então esse deve ser indicado tão logo quanto possível.
Termina agora mais uma edição do Conversando sobre Fibrose Cística. Neste episódio, falamos mais sobre o teste do pezinho, exame gratuito e obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros. As informações apresentadas neste podcast têm cunho estritamente educacional e, em hipótese alguma, pretendem substituir a consulta médica, a realização de exames ou tratamento médico. Por isso, em caso de dúvidas, fale com o seu médico. Agradeço a sua audiência até aqui e te convido a acessar unidospelavida.org.br/doe para fazer uma doação e fortalecer esse e outros projetos realizados pelo Instituto. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Até lá!